Muito bem, já estamos na fase se aproximando do final da empolgante história de José. Talvez esta e mais umas duas pregações estaremos então encerrados. A pregação tem como título Você Já Pode Morrer. É a segunda pregação com este nome, porque na primeira eu pensei que ia tratar deste assunto e acabei não tratando. Então a aplicação mesmo deste nome, Você Já Pode Morrer, virá hoje. Lembrando que a última pregação sobre José terminou com a revelação de Deus a Jacó, antes de Jacó partir para o Egito. E Deus disse a Jacó que José fechará os teus olhos. Então ficou claro ali que Jacó iria morrer no Egito, não iria voltar para a terra prometida, de onde ele estava saindo, ó, forçosamente por causa de uma seca violenta. Comentamos que ele deve ter achado estranho que, sendo um patriarca, neto de Abraão, morreria numa terra distante, sem ter um só descendente na terra prometida quando ele morresse, porque estavam todos lá no Egito. Mas, estranho ou não, esse era o plano de Deus, e comentamos que ele deveria então se conformar, e aplicamos para o crente de hoje, que deve sempre estar conformado com os planos de Deus, por mais estranhos que pareçam aos próprios olhos. Então vamos retomar daí em diante, quando Jacó parte então finalmente para o Egito, ao encontro do filho José, que lá estava. Gênesis 46, versículos 5. Gênesis 46, versículo 5. No versículo 4 é que tem aquela frase, como eu já coloquei, a mão de José fechará os teus olhos. Aí vem. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó. Israel, Jacó é a mesma pessoa. Então, os filhos de Jacó levaram Jacó, seu pai e seus filhinhos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas, e continua então, inicia-se uma longa lista dos parentes de Jacó que desceram para o Egito, até o versículo 25, 27, aliás, que eu não vou ler. Então vamos pular para o 26. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas, e os filhos de José, que ali nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Pronto, então eu queria deixar isso claro. Encontramos agora Jacó e toda a sua descendência chegando lá no Egito. José já estava lá. Nos versículos 28 e 29, o encontro de José com seu pai, o esperado encontro, o tão sonhado encontro, sonhado pelo próprio José e por Jacó, obviamente. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Judá foi adiante para pegar as instruções, não sabemos os detalhes, mas para dirigir então os irmãos e o pai até a terra onde eles iriam ficar no Egito, chamada uma região chamada Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel. Israel é Jacó, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Só conhece a carga emocional aqui, quem está sabendo de tudo o que aconteceu com José, que culminou então, finalmente, com o encontro de pai e filho. Encontro emocionante, e eu achei de contar, é a quinta vez que José aparece chorando na história dele, pelo menos registrado, deve ter sido muito mais. Há um certo pensamento de que chorar é coisa de mulher, que homem não chora e coisa desse tipo. pura balela. Homem chora, sim. José chorou bastante, tinha motivos para isto. E o choro é excelente para desabafar, deixar fluir as emoções. Eu nunca esqueci um amigo, que foi até um concunhado meu, agora não é mais. Ele perdeu a mãe, ele era novo, acho que tinha 15 anos, 17 anos de idade, bem novo. E ele disse que quando mais aliviava a saudade da mãe, que foi terrível, é quando ele chorava. Então, ele chorava muito, até cansar de chorar. Aí parava, e angústia muito grande no coração, de novo, aí ele chorava a valer, e era quando ele se sentia aliviado daquela dor tremenda. Eu nunca esqueci isso, fazem muitos anos que eu ouvi isso dele. Então, você que é homem, nordestino, cabra macho, como se diz, chora também e muito. E depois que eu preparei esta pregação, me ocorreu uma ideia, eu não tive tempo de fazer, nem sei se vou fazer, só uma curiosidade. É capaz de ter mais homens chorando na Bíblia do que mulheres. Mas essa conta eu não fiz. Se alguém quiser fazer um dia, até será interessante. Eu vou ver se eu me lembro de um dia fazer. Mas eu não duvido. Aliás, teve alguém muito especial que chorou. Versículo mais curto da Bíblia, duas palavras. Jesus chorou. Basta. Jesus chorou. Eu não é que eu me incomodo ou me envergonho de chorar, não. Eu quero chorar também. Que se ele passou por isto, é porque era um sentimento ou algo válido e rico para um ser humano. No versículo 30, depois então do encontro emocionante entre José e seu pai, disse Israel a José, Jacó: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Nunca esse pai esperava ver mais o filho, que pretensamente havia sido morto por um animal, e nunca mais ele tinha esperança de ver o seu filho. Então era um desejo intenso no coração do velho pai, desejo esse que Deus fez acontecer. E é muito normal alguém ter um desejo, ou mais de um, para alcançar nesta vida antes de morrer. Mas eu quero lembrar que, apesar de ser válido, não há mal nenhum inerente a esse tipo de atitude, de ter um desejo para ser cumprido antes de morrer, mas você não tem nenhuma garantia de que Deus dará. Com certeza você não tem garantia. Desejos tais que meu desejo é, antes de eu morrer, eu não perder minha salvação. Aí não vale. Porque isso não é um desejo pessoal, um alvo pessoal seu, porque você já atingiu, não só pessoalmente, mas como todo crente já atingiu. Eu estou falando aqui de alvos pessoais, exclusivamente seus. Eu não queria morrer, eu não posso morrer antes de ver um neto, por exemplo. Esse tipo de coisa muito pessoal. Você não sabe se Deus vai lhe proporcionar isto. Eu sugeriria ao crente não chegar a dizer isto. Não posso morrer sem obter esse alvo. Não posso, uma coisa muito forte. Isso pode se encaminhar para um tipo de idolatria. Um alvo que você não admite não alcançar antes de morrer. Não é válido. Talvez eu esteja aqui carregando um pouco na ideia de uma idolatria ou de algo parecido com isto, mas Deus é muito sensível a qualquer coisa que nós coloquemos diante de nós com um tamanho tal que ameaça fazer sombra ao próprio Deus. Então, Eu sugiro ter cuidado com esse tipo, não é nem de alvo, é tipo de atitude diante dos seus alvos. Tenha os seus alvos, tenha sim os seus desejos, os seus objetivos, mas olhe lá como é que você vai nutrir algum sentimento com relação a esse alvo. Além do mais, por melhor que seja o seu alvo, esse tal desse alvo aí, por melhor que seja, você já alcançou um alvo infinitamente melhor. Você já alcançou. Todo dia, quando acordar, abrir os olhos, você pensa assim: já posso morrer, porque eu já vi o rosto, não de José, não de um filho, mas eu vi o rosto de Cristo. Eu conheço a salvação que Deus me proporcionou através do seu Filho, Jesus Cristo. Isso é tudo que eu poderia desejar na vida. Este é um alvo alcançado. E que aquele que não é crente, infelizmente, não alcançou. E esse poderia dizer: eu não posso morrer sem alcançar esse alvo. Literalmente, porque se ele morrer sem alcançar o alvo da salvação, ele vai para o inferno. Então, esse e somente esse alvo poderá ser considerado, deverá ser considerado como, não querendo nem pensar em deixar de ser atingido. Eu preciso alcançar o alvo da salvação. Mas o crente que já alcançou, já sabe que alcançou, não. Tire da cabeça essa ideia de que eu não posso morrer sem ver isso, eu não posso morrer sem ver aquilo. Você pode, sim. E você morrer sem ver isso ou aquilo é altamente, altamente secundário, de importância pequena. Por melhor que seja este alvo, repito, por mais nobre que seja, mais puro que seja, mais belo que seja, esse alvo pode nem existir. Digo, a concretização deste alvo pode nem existir. Então, talvez não seja tão belo, talvez não seja tão maravilhoso, se Deus não quis realizar, porque aos olhos dele não valia a pena. Ele sabe por quê. A frase de José me pareceu um pouquinho, de Jacó, oportuna para comentar isso com vocês. Agora já posso morrer, porque vi teu rosto, José. E eu penso: velho Jacó, você poderia ter morrido antes, do mesmo jeito. E você era o escolhido de Deus do mesmo jeito, você iria para o céu do mesmo jeito, nada iria alterar seu estado eterno, Jacó. Eu não estou criticando Jacó por ter falado assim. Um pai sábio quer perder um filho daquele jeito, e depois ouvir a notícia que o filho não só estava vivo, como todo poderoso num grande país como era o Egito. Então, eu não estou aqui criticando gratuitamente Jacó. Mas me ocorreu dar esse conselho para você. Olha esses alvos. Agora vamos do versículo 31, estávamos no 30, e eu vou ler até o versículo 6 do 47. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que têm. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então, após devidamente instruídos, José levou 5 irmãos para apresentar a Faraó, que confirmou que a terra de Gósen estava à disposição deles. E vejam aí a providência de Deus, como o pastor de ovelhas, o pastor, era abominação para os egípcios, eles ficaram naquela terra meio isolados, no incubador, como no incubador ali, sendo gestado, ou aumentado, ou se transformando num povo, de fato. 70 pessoas, não é um número em que se possa usar a expressão o povo de Israel, 70 pessoas, é uma família grande, só. Mas quando saíram 400 anos depois, eram alguns milhões. Então eles passaram a ser povo, de fato, no sentido mais cheio da palavra, lá em Gósen. Ali eles ficaram como que num habitat, num lugar reservado por Deus, para que eles ali crescessem durante alguns séculos, até vir um faraó que se voltaria contra eles e iria persegui-los, e da onde adviria então o famoso êxodo. E saíram, êxodo é saída, saíram do Egito, expulsos que foram pelo faraó, depois de tantas pragas, que Deus, ele devia ter deixado o povo ir de espontânea vontade, mas não deixou, então Deus acabou forçando-o a expulsar, depois se arrependeu de ter expulsado, vocês conhecem a história bela. Mas é curioso lembrar disto, que Deus providenciou um lugar para que aquela família se transformar num povo. Detalhe da providência de Deus. Versículo 47 e 7, o encontro de Jacó, o patriarca, com o faraó agora. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Não, aqui tem uma coisa errada. Jacó abençoou a Faraó. É Faraó que deve ter abençoado a Jacó. O Faraó poderoso, rico, na terra dele, o rei absoluto, supremo, diante de um velho humilhado, estrangeiro, mendigando, que coisa, pedindo, pronto, um lugar para morar, ele e seus filhos e seus netos, sua família. Então é Jacó quem abençoa Faraó, não é Faraó quem abençoa Jacó? A Bíblia não diz que o menor é abençoado pelo maior? É um princípio. O maior ali era Faraó, muito maior do que Jacó. Um pobre coitadinho que estava ali, diante do todo-poderoso Faraó. Todo-poderoso naquela terra. Então seria de se esperar, o normal é que então Faraó abençoasse Jacó, entrando na terra do Faraó, onde pertencia o reino dele, entregando Gósen para ele morar. Na realidade, Jacó era maior do que Faraó. O princípio bíblico de que o maior abençoa o menor está aqui rigorosamente cumprido. Não tem nada errado. O que importava não era a pessoa em si, de cada um ali, ou o cargo que cada um ocupava, ou a posição social, política, em que eles se encontravam ali, um diante do outro, mas o relacionamento com Deus, a maneira como Deus olhava para cada um deles. Eu falei de manhã, falando de Abraão com Abimeleque, queria tocar neste assunto de noite, já toquei pela manhã, na importância de Abraão, profeta de Deus, que iria orar intercedendo por Abimeleque. Não vou repetir a história, ouçam a pregação depois, se quiserem, os que não assistiram. Mas aqui tocamos no mesmo princípio que nós falamos pela manhã. Não é a questão inerente da pessoa, mas o interesse que Deus tem naquela pessoa. Indo um pouquinho mais fundo, no relacionamento que aquela pessoa tem com Deus. Essa ligação, e essa ligação sempre parte do próprio Deus, quem toma iniciativa, quem tem os planos, os projetos nas suas mãos, é Ele quem estabelece a ligação e a relação. O Deus verdadeiro estava ali olhando com muito interesse para aquele velho humilhado pedindo terra para morar, porque ele era neto de Abraão. Fazia parte da descendência prometida a Abraão, filho de Isaac. Jacó era Isaac, que foi o filho da promessa que Deus garantiu a Abraão. Então, o que tinha concentrado na pessoa de Jacó, da parte de Deus, em termos de interesse, de eleição, de plano, de projeto, que apontaria até lá para o Salvador da humanidade inteira, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio da tribo de Judá, Judá esse, acabamos de falar em Judá, que era filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, ali estava, nos lombos, como a Bíblia diz, nos lombos de Jacó, estava contida a semente, a pessoa de Cristo, de Jesus de Nazaré, lá na frente, quase 2000 anos depois. E Faraó era um pagãozinho, a quem Deus fez poderoso durante um certo tempo, um certo contexto. Não sei como é que esse homem morreu, como é que ele chegou lá no poder, como é que ele morreu. Muitos deles eram assassinados, envenenados, às vezes até por parentes. Não sei. Não estou tirando o valor como vida humana. Toda vida humana tem valor diante de Deus. Mas eu estou contrastando, e de uma maneira bem forte, para tirar da nossa mente esta ideia de que a importância, o peso, está com o rico, com o poderoso, com que tem muitas coisas, com que tem armas e exércitos sob as suas ordens. Esse é o importante, esse é o maior na terra. E o menor é o pobre, é o humilde, é aquele que não tem voz. Vale nada esses conceitos para saber quem tem diante de Deus o olhar mais importante, a atenção divina. Se conscientize de que, se você é crente, Deus está com você. Você é um filho de Deus, habitação do Espírito Santo, embaixador em nome de Cristo. Quando nós, crentes, falamos com base na Bíblia, a palavra de Deus, é como se Deus falasse por nós, nunca nos elevando a uma posição divina, e muito menos que estamos inspirados como os autores da Bíblia. Não. Mas quando um filho de Deus abre a boca para falar a palavra de Deus, ele está falando com a autoridade que Deus lhe deu, como um proclamador oficial, embaixador oficial do reino de Deus neste mundo. Nós temos autoridade neste mundo, mesmo que seja uma autoridade não reconhecida, mas temos. Então, exerçamos essa autoridade com dignidade. Nem que seja a dignidade de um mártir indo para a fogueira, todo amarrado, todo ensanguentado já de todo tipo de castigos físicos, em grilhões, andando com passos curtos, amarrado, andando para a fogueira, e os parentes ao lado, chorando, com saudade, a fogueira já ali sendo acesa, e ali está um homem absolutamente derrotado, liquidado pelos poderes deste mundo, mas um homem digno, absolutamente digno de um filho de Deus que vai morrer em nome do Senhor Jesus Cristo, uma dignidade de quem tem autoridade formal diante do Deus Criador. Uma autoridade não reconhecida, óbvio, a ponto de esse homem estar indo morrer ali. Mas o fato de ser um mártir, de ser um condenado pelo governo local, está se dirigindo para a sua morte, não tira a dignidade dele. Exerça essa autoridade como crente. O que você, crente, tem de fazer como embaixador de Cristo, faça. O que tem que dizer, diga. Com coragem, com autoridade, com sabedoria vinda do alto. Sabedoria esta que pode ser solicitada, conforme diz Tiago, com a garantia de que Deus dará quando pedido com confiança. O que você tem que abençoar, abençoe. O que você tem que amaldiçoar, amaldiçoe. O que você tem que aprovar como um filho de Deus aqui neste mundo, aprove. O que você tem que reprovar, reprove. Tudo, importante é isto, fazendo tudo com dignidade cristã, com consciência tranquila diante de Deus, com propriedade bíblica, de uma maneira que não fique algo de mau gosto quando alguém exerce uma autoridade de uma maneira errada. É até crime, chamado abuso de autoridade, uma autoridade mal exercida. Então, tenha cuidado no que eu estou dizendo, ao fazer, o que eu estou comentando aqui, que não é agora você sair por aí dizendo o que vem na cabeça dizer, em qualquer situação, porque é um filho de Deus, porque é um embaixador em nome de Cristo, que você de fato é, mas use essa autoridade que você tem com sabedoria, com humildade. A autoridade não é incoerente com humildade. Jesus era uma autoridade, e era humilde. Uma coisa não elimina a outra, mas saiba se comportar dignamente como um crente. Alguém em quem o Senhor Jesus Cristo colocou o olho antes de você nascer e disse: esse é meu, e deu sua alma para Cristo comprar. E ele comprou, resgatou, livrou do inferno. E ele perdoou Deus, porque o sangue de Cristo tirou os seus pecados. Então você é um filho de Deus. Não se impressione com autoridades locais. Não se faça acovardar, amedrontar. Jacó era o grande ali. Nunca esqueça isto. A ponto da Bíblia dizer duas vezes que ele abençoou o faraó. No começo da reunião e no fim, como você vai ver. Acho que o crente deve começar a se preparar para perseguição. Está aumentando muito no mundo. Muito. Rumores, notícias, filmes, ou seja, filme digo, em noticiários, não filme de Hollywood, mas noticiários reais de perseguição, de violência ligada com religião, a religião contra o cristianismo, está crescendo de uma maneira assustadora e vai chegar no Brasil. Não há impedimento, vai chegar no Brasil. Já começamos a ouvir notícias de pessoas sendo presas no Brasil, ligadas com o terrorismo. Isso é só o começo. Mas Deus tem cegado autoridades, o Deus ou o diabo, com a permissão de Deus, cegado autoridades ao longo de décadas, de alguns séculos, em vários sentidos que eu não vou comentar aqui, mas que tem causado de uma maneira impressionante a chegada firme em lugares civilizados que nós temos como cristãos, pelo menos nominais, e que vão sendo dominados pouco a pouco, de todos os modos, com sangue ou sem sangue, mas vão dominando e vão dominando, e muito breve, penso eu, o brasileiro crente estará diante de muçulmanos e com problemas, com dificuldades, com prisões, com mortes, decapitações. Vamos ter isso aqui, eu acho que é inescapável, como está tendo em países muito mais poderosos do que o Brasil, muito mais avançados do que o Brasil, com exércitos muito maiores do que o Brasil. O Brasil é muito pouco preparado para resistir a esse tipo de ataque ou de entrada, e até países muito poderosos estão se mostrando sem condições de resistir também, porque é uma guerra totalmente diferente, estranha, longe dos padrões que a gente está acostumado. Então, aqui eu falo da dignidade cristã e da sua autoridade como crente, da sua coragem de exercer essa autoridade. 8 a 10, de 47. Perguntou o faraó Jacó, de volta à pequena conversa registrada de faraó com Jacó. Quantos são os dias dos anos da tua vida? Interessante a pergunta de faraó para Jacó. Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Curioso ele dizer, poucos e maus. O homem tinha 130 anos. Como é que era pouco? Explicação, o pai morreu com 180, e o avô Abraão com 175. Então, comparado com eles, era como se alguém hoje, se comparando com um homem de 85, 90 anos, tivesse 50, 50 e poucos anos. Então, é pouco ao se comparar com os seus progenitores, seu pai e seu avô. Maus. Jacó chama seus dias de maus diante de Faraó. Fui original ali, sabia o que era esse maus, e sofrido, desagradável. A ideia é esta mesmo, não foi uma qualificação de jeito nenhum positiva que Jacó colocou para os seus próprios dias. Agora, é bom lembrar que dos muitos problemas que Jacó passou, vários foram consequências da própria personalidade dele. Era suplantador, lembra o primeiro nome dele? Então, ele tinha uma personalidade e um caráter bem duvidoso, até ser modificado para Israel. E é uma história muito bonita da própria conversão ou mudança de Jacó para Israel. Ele enganou o próprio pai, juntamente com a mãe, fingindo seu irmão Esaú, vocês conhecem a história. Então, era um homem que sofreu muito. O irmão Esaú queria matá-lo, ele fugiu do irmão, passou décadas com medo do irmão. Quando voltou décadas depois, já vinha morrendo de medo do irmão, medo de ser morto. Então, sofreu muito mesmo. O que é que ele fez? Então, é bom lembrar este aspecto. Não estou dizendo que todos os males de Jacó foram por causa dos pecados deles ou coisas desse tipo. Mas é bom lembrar este aspecto, de cada um colhe o que plantou. Ao sofrer, não pense que Deus está desconsiderando o tanto você tenta ser fiel a Ele e que Ele está lhe tratando com rigor excessivo. Por mais sofredor que você seja e mais fiel que você procure ser, saiba que você sofre muito menos do que merece. Jacó era um homem fiel, passou por uma transformação profunda, era um homem fiel a Deus e muito sofrido. Uma coisa não anula a outra. Eu coloquei muito do sofrimento por causa dele próprio. E é assim. Não significa que Deus estava desgostoso com Jacó o tempo todo, e em todo tipo de sofrimento que ele passou. Então tem essas duas coisas, tem o que Deus tem para você, a soberania de Deus para você, que a gente não entende cada detalhe, mas falando de sofrimento, antes disso, pense na sua culpabilidade, que ele lhe torna exposto a sofrimentos. Você sofre muito menos do que merece. Se você não entende isto, não está convencido disto, converse com Deus. Peça a Deus sabedoria, sensibilidade espiritual, porque é um fato. Mas, pastor, o senhor está dizendo isso sem me conhecer. Como é que o senhor diz isso de mim sem me conhecer? Porque a Bíblia diz claramente que todos nós somos pecadores e merecemos ir para o inferno, somos perdidos nos nossos delitos e pecados, todos. Não há exceção à parte de Cristo. Então, não preciso lhe conhecer pessoalmente para poder dizer isto. Sábio o crente, que mesmo tendo uma vida dura e difícil, no final da vida diz, diante da gravidade dos meus pecados, Deus foi muito misericordioso comigo. Essa é a maneira correta de encarar sofrimento. Não é fazendo beicinho, não é levantando certas dúvidas a Deus, como que quase questionando a fidelidade dele para com você e a capacidade dele enxergar em você as coisas que você tem tentado fazer de fidelidade a Deus, de esforço, de sacrifício, de serviço, e parece que ele não está levando muito em consideração isso. Não. Não confunda uma coisa com a outra. Deus foi muito misericordioso comigo. Esse é o seu pensamento. Me livrou do inferno, e eu posso afirmar que vou para o céu em Cristo. E mesmo com o sofrimento que eu tive nesta terra, foi um sofrimento cheio de aventuras com Cristo, com o Espírito Santo habitando em mim, com alegrias indizíveis, mesmo durante o sofrimento, o que parece até contraditório em termos, mas não é, o crente sabe que não é. Ele chora pelo sofrimento humano, mas dentro do coração ele está tendo paz e até alegria que o Espírito Santo miraculosamente e contra a maré, a correnteza da tristeza humana, o Espírito Santo poderosamente insere alegria inexplicável. Então, o crente que anda perto de Deus, mesmo tendo passado por grandes sofrimentos, que pode ter passado, inclusive muitos deles diretamente relacionados com pecados dele, como já comentei, mas ele conhece o que é um tipo de alegria que o mundo não conhece. Jacó estava um pouco para baixo aqui, ele avaliou a vida dele de uma maneira talvez um pouco cética, não sei explicar bem, apesar de que ele tinha motivo de estar muitíssimo alegre, encontrando José, encontrando uma terra para sua família que não ia mais perecer de fome lá em Canaã. É curioso esta explicação que Jacó dá aqui. Lá na frente, ainda na vida de José, nós vamos ver um outro lado de Jacó, um lado em que ele reconhece a fidelidade de Deus com ele e tudo. Então, o fato dele dizer isso aqui mostra um ângulo dele, um estado de espírito. Ele não está criticando Deus, não está blasfemando contra Deus. Não, todos nós conhecemos o que é altos e baixos. Mas é bom que a Bíblia nos revelou que foi isso que Jacó disse para Faraó e nós tiramos algumas lições daí. Eu estou tentando, então, aprender alguma coisa deste momento um pouco baixo na vida de Jacó, como, repito, todos nós temos, mas procure enxergar de um ângulo diferente, não é negar que teve sofrimento. Eu acho incrível como alguém pode consolar o outro, está com uma dor enorme, isso não vale nada não, como é? Isso não vale nada não, então, venha para cá. para ver se só derramando lágrimas de dor, como eu estou aqui, você estaria berrando, provavelmente de dor, e você vem me dizer que isso não vale nada? Então tem um tipo de consolo tão estranho que procura anular o sofrimento. Eu já ouvi pessoas que perderam entes queridos, filho até, muito chateados com irmãos queridos que vinham consolá-lo, mas de uma maneira que acabava magoando, sem querer, querendo ajudar, mas negando o fato. Não, o importante é você saber que enquanto esteve aqui, ele deu alegria para vocês e tal. Então você chega diante de alguém que perdeu um ente querido e diga assim: eu não sei nem o que lhe dizer, só vim lhe dar um abraço. Eu não posso imaginar o sofrimento pelo qual você está passando. Ou posso, eu já passei por um parecido, posso imaginar, mas não tenho o que lhe dizer, não. Receba aqui meu abraço, estou com você. E eu vou orar por você, para Deus lhe dar força, que deve ser terrível esse sofrimento aí. Pronto, esse é o consolo que você dá para alguém. Não é fingir, mesmo com boa intenção, ou tentar desviar o outro do sofrimento real que ele está passando. Não faça isso, porque vai ser um consolo muito mal dado. E ele não vai esquecer, provavelmente vai ficar triste. Então fica aqui essa observação. Seja realista com seus problemas, mas enxergando de um ângulo positivo. Enxergando de um ângulo positivo. Versículos 11 e 12 diz que José estabelece os seus parentes então e os sustenta. Aqui já é o final desta fase, desta época. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramesses, como o faraó ordenara. Deve ser essa mesma Gósen. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. É quase uma conclusão. Pronto, aqui encerrou esta fase. Agora vem uma parte do versículos 13 ao 26, que fala da estratégia de José com os egípcios ao negociar sementes com ele. Depois, quando as sementes faltaram para o povo por causa da fome, ele começou a trocar semente por terra, e tem toda a estratégia lá, muito interessante, mas eu vou pular, eu não vou ler, porque não é bem o caso para nossos interesses. Então, nós vamos dar um pulo de 17 anos para o versículo 27. Retomando, então, assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nele tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, pronto. Agora damos um pulo de 17 anos no tempo. É importante isto. O próprio 27 já deu a entender que passou algum tempo. Nela tomaram possessão, mostrando então a posse de fato da terra lá, foram fecundos e muitos se multiplicaram. Não teria sentido falar isso em termos de semanas ou mesmo meses, só de alguns anos. Aí lá no versículo seguinte, revela que foi um pulo de 17 anos. Já deu para sentir que Deus estava fortemente abençoando o povo em termos de multiplicação, de procriação. Estava em altíssimo nível o que Deus deu a eles de procriação. Versículos 28 a 31. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147. Chegou perto lá de Abraão, foi 175. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Porém, que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então, 17 anos depois do ocorrido, Jacó agora sente que está chegando perto o fim da sua vida. Chama José e faz um pedido específico, que ele, José, o enterraria em Canaã, como era conhecido na época a Terra Prometida. E José promete. Agora eu fiquei pensando com isto. Jacó estava longe de Canaã nos últimos 17 anos da sua vida, estabelecido, protegido com todo o poder de Faraó e de José. A família crescendo muito, perfeitamente ambientado lá, com toda essa proteção, esse progresso lá. Mas por mais que estivesse aclimatado no Egito, o Egito nunca seria a sua terra. Coisa curiosa. O seu coração estava mesmo, era na terra prometida. Por mais que ele se desse lá no Egito, teve família lá, crescendo os seus descendentes, muitas alegrias lá, certamente, segurança total, deve ter sido muito agradável para Jacó lá, sem dúvida. Mas não importa, o seu coração estava na terra prometida. Tudo bem, não daria para ele voltar e morrer em Canaã. Não daria, não tinha condições. Então ele estava conformado em morrer no Egito, onde não era a sua terra. Mas o último contato físico que ele queria ter, mesmo depois de morto, seu corpinho iria sentir o contato físico da terra em que Deus havia jurado dar para Abraão e sua descendência, ou seja, para ele próprio, uma vez que ele era neto de Abraão. Mesmo sem vida, o seu corpo voltaria para lá. Muito bonito isto. E me fez refletir que é nesta terra aqui, onde o crente, hoje crente, ninguém nasceu crente, mas iniciamos a nossa existência nesta terra, passamos a viver nesta terra, nos multiplicamos, os que tiveram filhos nesta terra, o hoje crente está ambientado nesta terra, é aqui onde está o ar que ele respira, o alimento que o sustenta, os pais que os geraram ou estiveram aqui, os filhos que ele gerou, se assim os teve, é aqui onde estão a sua casa, o seu carro, o seu sapato, os seus bens, estão tudo aqui. Mas tudo isso deve ter efeito secundário nas suas considerações. Jacó não esquecia a terra prometida, até gostando do Egito, como já comentei, pelas circunstâncias especialíssimas que ele estava vivendo ali, ele e sua família, mas não esquecia que ele não era de lá. As suas considerações principais estavam lá. Então, nada destas coisas aqui, e tudo que nós temos aqui, até do ar que respiramos, deve roubar o coração do crente do lugar que ele foi prometido pelo mesmo Deus de Abraão. As atividades e as atitudes do crente, a vida do crente nesta terra deve estar sempre em função da vida que ele terá no céu, que é realmente o lugar a que ele pertence e vai passar a eternidade. É lá onde nós temos uma promessa de Deus. É lá onde o crente deve dirigir sua atenção, seus planos, seus projetos principais, básicos, seus anseios. Se Cristo não voltar antes, todo crente vai morrer aqui neste mundo, não tem perigo. Mas do jeito que Jacó sumiu do Egito assim que ele morreu, o crente vai sumir desta terra logo depois que ele der o seu último suspiro.
e seu espírito irá imediatamente para a presença de Deus, de Cristo. E depois o seu espírito ganhará corpo novo, glorificado, perfeito, imortal, para viver eternamente. Nós sabemos disto. Isso vai acontecer. Não precisa chamar ninguém para nos prometer isto. Como Jacó teve de chamar José e dizer: me prometa que vai me enterrar lá. Nem precisamos. Já está garantido, já está prometido. Partir e estar com Cristo. Imediatamente. Jacó morreu. Terra prometida. Aonde ele pertencia. Crente morreu. Céu. Para onde ele pertence. Então eu queria perguntar se é lá no céu onde está concentrado ou concentrada a sua vida, considerando que é lá onde estão essas coisas mais definitivas, maiores, que lhe pertencem, não coisas vagas, mas lhe pertencem. Há um sentido que nós já estamos no céu, o Novo Testamento fala. Então Jacó desejou intensamente ir para a Terra Prometida, mesmo depois de morto, porque ele não era do Egito. Espero que esse desejo de Jacó seja pequeno, comparado com o seu desejo de ir para o céu, logo depois de morto. É um desejo, como eu já falei, que está prometido o cumprimento, vai ser cumprido, sem dúvida. Mas eu não estou falando na segurança do cumprimento, não é esse o ângulo que eu quero dar, mas no desejo seu e no sentimento ao lado do desejo, uma coisa é consequência da outra, no sentimento de não pertencimento a essas coisas daqui. Você gosta do ar, da comida gostosa, dos filhos, dos amigos, eu sei que você gosta, das coisas que você tem, que Deus lhe deu, nós gostamos. Não era nenhum erro Jacó estar gostando do Egito, mas eu não sou daqui, é um fato, e eu não quero ser enterrado no lugar onde eu não pertenço, eu pertenço a um outro, eu quero ir para lá. Então é esse sentimento que eu gostaria de despertar em você. Não é errado você gostar das coisas daqui, não. Claro que não. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Amar a mulher, amar o marido, amar os amigos, amar até os inimigos. Devemos amar as coisas aqui. E por que não tratar bem e gostar muito de um bem físico que Deus lhe deu, uma casa, um apartamento? Gostar, se alegrar com isto. Por que não? Eclesiastes toca neste ponto, inclusive. É um ângulo em que a Bíblia trata do crente curtir, lá vem o nome curtir, usufruir as coisas deste mundo gostosamente, usufrua, tenha alegria com elas, mas que essas alegrias não roubem, esse é o problema, não roubem o seu coração para o que é maior, o que é mais definitivo. Você sabe que isso aqui é provisório, você sabe que isso aqui vai se acabar, você sabe que um filho você pode perder a qualquer momento, ou um pai, ou um amigo, você sabe, ou um carro numa batida, você sabe, tudo pode se acabar, até você mesmo está aqui, de repente está com doença mortal e vai-se embora em poucos meses, ou é assassinado no meio da rua, você sabe disto, todos sabemos, mas nos agarramos de uma maneira afrontosa a Deus nas coisas daqui, como se as coisas que Ele prometeu lá, as grandes, as definitivas, um dia eu penso nisto, eu vou para lá mesmo. Quando eu chegar lá, eu penso nisso, aí eu vou usufruir bem. Isso é ofensivo a Deus. E mostra que você não entendeu bem o valor do que está prometido para você, o que foi feito, o que foi comprado por preço, sua própria alma e as coisas maravilhosas que vão ser dadas a nós lá. Então fica esse desafio, que eu achei muito bonito aprender com Jacó. Jesus queria muito voltar para o céu. Por quê? Porque ele não era deste mundo. Só que ele nos deu o céu também, nos deu de presente. E disse dos crentes, eles não são do mundo, como eu também não sou. Foi declarado. É um privilégio você ter o céu. Jacó diz, eu vou abrir mão de ser enterrado na minha terrinha, que lá não é nem minha, mas foi dada por Deus a meu avô e ao meu pai e a mim e aos descendentes. Não abro mão de jeito nenhum. José, vem cá. Me prometa que você me enterra lá. Interessante, foi um pedido misturado com uma ordem. Não sei se você notou o tom dele. Você vai, você me leva, você me enterra lá. Quase que mandando o filho fazer isso. Não queria admitir a possibilidade de não ser assim. Então aqui Jacó mostra algo belíssimo, que era esta vontade de valor, vontade não, a sua valorização às coisas que Deus lhe deu, e por causa disto, a vontade de voltar para lá, mesmo depois de morto. Fica o desafio, você é cidadão do céu, meu irmão, minha irmã, todo dia pense no céu, nas suas considerações, nos seus planos, seus projetos, pense no céu, considere o céu, ame à vontade seus parentes, seus amigos, até os inimigos aqui na terra, usufrua de uma maneira correta, digna, bíblica, pura, tudo bem, mas não exagere, este é o problema do homem, como eu tenho dito muitas vezes neste púlpito, o homem exagera nos seus sentimentos, não é muito digno, não é muito digno não, não é digno de jeito nenhum, de confiança, porque é uma coisa meio, como diria um amigo meu, destrambelhada, nunca ouvi essa palavra, mas só da boca dele ele já foi embora. E o crente ainda já é menos assim, inconsistente, incoerente, desajeitado quanto não crente. Esse é total, coitado. Mas mesmo nós crentes, muitas vezes, agimos de uma maneira desajeitada com as coisas que Deus nos deu. Deus nos deu, disse que deu, disse como é que Ele quer, e nós não fazemos. Jacó, um grande exemplo para nós neste ponto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra pregada aqui e que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos edifique, nos leve mais para perto do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esses exemplos que estamos vendo de Abraão pela manhã aqui e agora de Jacó, de José, esses patriarcas a que nós devemos tanto, homens de fé, mas também homens de fraquezas, de falhas, e nós crescemos tanto aprendendo deles. E nos ajude, Senhor Deus, a andar pelos caminhos que eles andaram e a evitar, obviamente, os caminhos que não te agradaram, para que possamos cada vez mais te agradar em Cristo. Obrigado pelo céu que está prometido para nós e para onde nós vamos depois de mortos. Muito obrigado. E que nós valorizemos isto muito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.